Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando por aqui, mais uma semana junto com vocês, trazendo um capítulo novo da história Sons do Brasil, com muita música, muito papo, muita história. E hoje vamos conectar com Recife, em Pernambuco. Temos aqui o nosso convidado para esse papo bacana que teremos a partir de agora. É o músico, compositor e arranjador Júlio Ferraz. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Júlio.
Obrigado, Serginho. Prazer estar aqui finalmente. Uma alegria imensa. Esse convite, prazer estar aqui, poder pôr mais palavras para fora.
É isso aí, Júlio. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui também. E, a partir de agora, vamos falar um pouco da sua história dentro da música, dos trabalhos executados, do que está rolando nesse momento, ou seja, vamos bater esse papo aqui. E para a gente começar, não perder muito tempo, Júlio, 2006 foi o seu início com a banda Nova Vanguarda. Eu queria que você contasse para os ouvintes Sons do Brasil esse seu início, como foi que o Júlio Ferraz chegou até a música.
Olha, eu tô na música desde que eu nasci. Eu sou de uma família de violonistas de interior, mas eu tive um início, cheguei a tocar em bar, cheguei a ter banda também, autoral, cheguei a gravar discos, que isso já é uma outra história. Só estou pontuando porque vem um pouco de antes. Mas o grande marco onde as pessoas passam a saber quem eu sou é quando eu monto a Nova Vanguarda. Eu morava em Floresta, no sertão de Pernambuco. No final de 2006 fizemos a primeira apresentação, os primeiros registros, começamos a lançar os primeiros materiais. Em 2008 eu me mudo para o Recife, por uma questão de necessidade mesmo, de espaço, de ter recurso. A gente lá não tinha como comprar nem cordas. Então, naquele momento, a gente estava ainda começando com a internet, nem tinha em casa. Então, o Recife, quando eu cheguei, até brinco com muita gente. Para mim, o Recife era Nova York, sabe? Então, eu já vinha para cá com toda aquela força de minhas visitas em festivais, mas pela quantidade de festivais que tem aqui e todo aquele conteúdo que a gente consegue através do diálogo com outras bandas de outros estados, a internet ainda era uma realidade que estava começando para mim, que já era bem avançada naquele momento, mas que para mim era muito novo. Mas vim para o Recife, alguns membros do grupo do Nova Vanguarda, que eram da cidade, pularam fora quando viram qual era a realidade de viver de arte, né? Que é uma realidade muito dura e muitas vezes utópica na cabeça de quem ainda é muito novo, não teve a vivência. O pessoal partiu para outra e eu segui aqui, segurei firme, vim para o Recife, encontrei Manuel e Carlinhos, que é o Manolo e o Carlinhos V10. Eles comigo formaram o trio que ficou conhecido, o Nova Vanguarda, que gravou vários EPs, discos, participou de coletâneas. O último lançamento foi em 2014, a gente teve um intervalo por uma necessidade mesmo, de projetos pessoais, emprego. Aí já envolve questões pessoais também. Eu tive um problema de saúde em 2013, o pessoal precisou dar continuidade, naturalmente. E quando eu voltei, era muita demanda para todo mundo conseguir suprir. E eu não podia ficar parado, pois eu vivia só disso. Aí é onde entra o que a gente vai conversar também nesse programa, que é minha carreira solo, né? Mas o Nova Vanguarda foi esse primeiro momento, era um grupo de garage rock com texturas psicodélicas. Fizemos muitas experimentações e viajamos muito o interior do Brasil. A gente vivenciou muito aquela realidade mais crua mesmo. E quando a gente estava para partir para o Sudeste, foi o período que a gente tinha lançado o disco A Máquina de Retratos. Mas, infelizmente, eu adoeci, tive leucemia, fui diagnosticado e passei o ano internado. Quando voltei, a gente não conseguiu recuperar todo esse tempo de cura. E é isso, é aquele momento em que a estrada cria bifurcações e a gente tem que escolher como vai prosseguir.
Está aí registrado o início do Júlio Ferraz na música, a partir daí veio a carreira solo, mas eu quero fazer o seguinte, Júlio, nesse momento, vamos começar a colocar música, já que vamos falar na sua carreira solo, eu gostaria que você indicasse uma música para a gente abrir a parte musical dos Sons do Brasil 388.
Eu não vou seguir cronograma de tempo, de discografia, eu acho que o momento a mais de conhecer, né? Até porque programas assim são raros de participar. Sempre tem pessoas novas querendo conhecer. Então, vamos de lembranças do disco Manifesto das Cores, lançado em 2018.
Vamos nessa, então. Lembranças com Júlio Ferraz, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil. E a gente volta daqui a pouquinho para dar sequência no papo.
E depois, mal conheciam quem era eu. Aquelas lembranças não mais importavam pra ninguém. Foi naquela noite onde trocávamos lençóis por paredes. Abraçadas o dia inteiro, com saudade permanecia no mesmo lugar. We'll be right back.
Estamos de volta depois de vocês ouvirem Lembranças com Júlio Ferraz. Júlio, chegamos então no momento carreira solo de Júlio Ferraz. Devido a toda essa coisa que você falou pra gente nessa primeira parte do programa, acabou então se dando o início da sua carreira solo. 2016 foi o lançamento do seu primeiro álbum solo, que tem um nome aqui que dá pra escrever um livro, não é? A Ilha da Inconsciência no Espelho Polifônico das Bifurcações do Tempo. Uau, uau! É um belo de um nome isso daí. Fala pra gente então o início do Júlio Ferraz a partir do momento carreira solo.
Buscas, né? Minha vida são buscas, são estudos, e não seria diferente numa carreira solo. No momento em que eu me envolvo, ou tenho a ousadia de atirar tudo, ou quase tudo que eu sei, num contexto de um álbum onde eu carrego meu nome, que é diferente de você estar carregando o nome de uma banda, você está com a banda, na verdade, que você parte daquela ferramenta, o seu nome está na frente, né? Então é um outro tipo de responsabilidade. Quando eu pensei em fazer um disco solo, eu queria romper muita coisa. Eu queria confundir mesmo também, porque eu sabia que a dúvida traria mais curiosidade para as pessoas. Então, até hoje, eu nunca revelei tudo. E isso de revelar não significa sobre segredos que numa entrevista eu não possa contar, mas sobre como eu transbordei, como eu busquei. Eu simplesmente senti, fui atrás, tive a bênção de ter músicos incríveis que foram aparecendo e somando e acreditando naqueles métodos que eu estava colocando, tão dissonantes. Esse álbum, ele é muito dissonante e tem uma carga polirrítmica muito forte. Talvez até para alguns músicos possa chegar a incomodar se não tiver atento ao conceito, mas ele não tinha a pretensão de ser um álbum conceitual, que não é. Ele carrega uma história que é longa, que está dividida em três partes, mas a terceira parte não foi lançada, então nem posso me estender nessa parte do assunto. Mas em 2016 era basicamente uma forma de romper a estrutura do que estava acontecendo naquele momento na música. Não digo na música brasileira, mas no universo que eu estava vivendo, no que eu estava percebendo do que era o cenário daquele momento. E eu acredito que eu consegui. Talvez com o tempo as pessoas vão perceber melhor isso.
Na verdade, essa provocação, vamos dizer assim, dentro dessas suas buscas, eu acho que é o que define muito também o seu trabalho, Júlio. Que, inclusive, a gente nota muito um quê de psicodelia, tropicalismo, jazz, folk, ou seja, não é falar o trabalho do Júlio é um trabalho de MPB, aquela MPB nua e crua. Você traz vários elementos de todos esses estilos que acredito que sejam muito ligados à sua influência musical também, né?
Eu escuto muita música, né? Eu não tenho preconceitos musicais. E essa coisa MPB é uma forma muito preguiçosa. A gente sabe que nem é real. O que é MPB nos anos 80? Era o rock, né? Aquele rock, né, da indústria. O que é o MPB hoje? Talvez seja Anitta, né? O que é a música popular na realidade, né? Então, assim, são apenas facilitações, tags, né? Mas dentro do ponto de vista que você colocou, sim, tem um distanciamento enorme disso que é MPB. Eu estou agora concorrendo no Prêmio Dinamite de Música Independente com o Orbe Onírico, que é o álbum do ano passado, na categoria MPB. É o terceiro ano consecutivo e é sempre na categoria MPB. E eu acho que em todas as premiações eu tive na categoria MPB. Eu acho isso até curioso. Isso, na verdade, é uma resposta para aquilo que eu tanto proponho, né? Que é não catalogar demais, sabe? É sentir e fazer. Eu tenho, sim, influência da psicodelia, do tropicalismo. Eu acho que o tropicalismo é a nossa psicodelia. Uma das nossas psicodelias, né? Talvez a primeira, o primeiro momento da psicodelia brasileira. Quando a gente traduz isso para uma linguagem de fato brasileira, a minha música, ela vem carregada de tudo isso. E carregada de muitos sons urbanos e sons que vêm da zona rural também. porque parte de sentimentos e da minha vivência mesmo, da minha vida no interior. Eu sou uma pessoa muito caseira, porque eu nunca aprendi a ser esse cidadão urbano, essa pessoa da cidade. Eu moro no Recife, mas eu não sou aquela pessoa da cidade. Continuo sendo Júlio de Floresta, sabe? E isso reflete muito nas minhas músicas. Acho que se encontra a Helena, por exemplo, no Manifesto das Cores, que foi o que a gente tocou lembranças agora, né? No programa. Vocês encontram muito disso, dessa linguagem de quem viveu no sertão.
Júlio, vou pedir licença para você. O Sons do Brasil vai dar o primeiro pitaco do programa hoje. Estamos trazendo aqui um lançamento da Mila Amorim. A Mila Amorim, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, e ela está lançando a música Acalma. E a gente vai tocar aqui para que o pessoal possa conhecer esse som novo aí, lançado agora recentemente. Vamos lá então com Mila Amorim e a música Acalma. A gente volta para o segundo bloco.
Sua mente turbulenta e volta pra sua essência que alimenta. Sei que hoje você não tá bem, meu bem, mas a amanhã pra restaurar. Acalma essa respiração e tenta se distanciar, ouvir o coração falar. Você não tá bem, tá tudo bem. Há uma manhã pra restaurar. Há uma manhã pra restaurar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vai devagar, sorrindo devagar. Sentindo seu mais puro cheiro, falando devagar, sonhando ao seu compasso, a sua voz vagando. devagar me cala ao seu olhar, me rege tua paz. Vem me vagar teu peito aberto no noturno exílio de coração e espírito. Vem me afagar.
Estamos de volta agora no nosso segundo bloco e vocês ouviram Calma Melodia do nosso convidado de hoje, Júlio Ferraz. Júlio, fala pra gente de Calma Melodia.
Calma Melodia é uma canção que eu fiz num momento mais iluminado, talvez, da minha carreira, de maior inspiração. Tava no começo de um casamento espiritualmente leve. A gente nem imaginava a pandemia, isso foi final de 2019, mais ou menos. Tá no EP Capital Esperança. E é uma canção que sugere quase uma oração. É uma canção leve, é uma canção de um momento de muito equilíbrio. É uma canção que eu gosto muito, particularmente.
Muito bom, Júlio. E o seguinte, final de 2020, um pouco antes da pandemia, essa coisa toda, um pouco antes ali de surgir esse momento maluco que nós estamos ainda no finzinho de toda essa coisa, não acabou tudo, mas bem mais controlados, você tinha dado um hiato dos palcos, não é? Mas você vinha com um projeto de show novo, que era o Freak Bananas. Como é que foi esse lance, você preparar tudo isso? Aí logo em seguida também veio a pandemia, teve que parar. Fala pra gente desse momento seu aí, o porquê do hiato nos palcos e essa volta onde a pandemia te impediu de seguir.
O hiato dos palcos teve uma relação com depressão, ao mesmo tempo tinha relação também com um cansaço mesmo que eu tava de aparecer em público. E ao mesmo tempo, eu estava muito envolvido com as produções de estúdio e cada vez mais obcecado com composição, com arranjos, cada vez mais com arquiteturas mais excêntricas, talvez. Eu não sei se essa é a palavra correta, mas essas arquiteturas nos arranjos, elas pediam um espaço onde a gente pudesse realmente reproduzir um bom som. E a gente não estava conseguindo encontrar, estava sendo difícil, assim, a gente ser empresário, estava vivendo assim, um momento de muita independência, sabe? Principalmente por muita vontade mesmo, dessa liberdade, eu queria construir obras. Mas no momento que eu me propus a fazer o show, era um momento que eu juntei o pessoal e disse, quero colocar tudo isso, sabe, no palco. E a gente passou a ensaiar muito e preparar um show onde basicamente a gente fazia releituras em uma nova estrutura de tudo aquilo que a gente tinha gravado. Quando eu falo a gente, porque teve muitos músicos que colaboraram. Eu passei a trabalhar mais sozinho nesse período da pandemia, né, quanto do isolamento. Mas tem Marcelo Rangel, tem Nana Miller, tem o Paulo Sérgio Guimarães. Tem uma turma da pesada. E sempre teve uma turma da pesada que comprou essa briga, e o Freak Bananas foi um resultado de tudo isso, onde a gente ia celebrar essas produções, entregando para o palco, e isso tinha tudo para dar certo, sabe? Porque a gente lotou o auditório da Livraria Jaqueiro no lançamento, e assim, era perceptível a curiosidade das pessoas para ver aquilo ao vivo, sabe? Porque os shows eram eventos assim muito... Ninguém sabia quando eu ia aparecer, então isso gerava uma expectativa. E ainda gera, as pessoas não sabem quando de repente eu vou aparecer em algum lugar e tocar. Não sei, isso talvez seja um traço desse molde que eu tenho de busca, de muito estudo, de estar sempre estudando, pesquisando e exercitando tudo isso. E o Freak Bananas, infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade por razão da pandemia. Era uma razão que a gente não podia, de jeito nenhum, passar por cima. Então, no primeiro momento que isso... apareceu, a gente, olha, já era. A gente vai ter que parar e não sabe quando volta.
Ou seja, ficou um projeto bacana no ar aí, que acredito até que com os trabalhos novos aí, de repente pode surgir a sequência de tudo isso. Mas antes da gente dar sequência no papo aqui, Júlio, eu vou pedir para você indicar mais uma música para a gente tocar aqui no programa.
Vamos de Despedidas e Chegadas, canção que eu fiz durante a pandemia no álbum Orbe Onírico, que no momento está concorrendo ao Prêmio Dinamite de Música Independente.
Vamos nessa então, Despedidas e Chegadas com Júlio Ferraz. Daqui a pouco a gente está de volta para continuar o papo que está bacana.
Asas de ferro, o tempo escorre. Entre nuvens e alguns corações apertados, e alguns corações relaxados nos desafios dos dias. Nas turbulências da noite, no clarear das janelas, nas manhãs dos galpões, tarde de despedidas e chegadas, encontros e solidão, a estrada é a espera na realidade das ilusões, no centro do mundo, todo de cada um. Encontros e solidão, A estrada é a espera na realidade das ilusões. No centro do mundo, no todo de cada um.
Depois então de despedidas e chegadas, continuando o papo aqui com o nosso convidado de hoje, Júlio Ferraz. Júlio, chegamos então nesse momento pandêmico aí, você já deu um pouco do que aconteceu durante esse período, estava com um projeto rolando, aí de repente teve que parar. E você é um artista muito prolífico, né, cara? Você é aquele cara que tá produzindo a todo momento, não tem como ficar parado, tá ali sempre criando, sempre trazendo coisa nova. E durante esse momento pandemia, com todo mundo recluso, todo mundo fechadinho ali no seu canto, foi um momento que você trouxe várias coisas novas aí, ó. O EP Lampejos, o Quarantine Live, que foi gravado ao vivo na sua casa, interessante isso. O álbum que você já falou, que está concorrendo ao Prêmio Dinamite aí, Orbe Onírico. E no finalzinho teve alguns singles aí, que a gente vai falar deles também. Foi aquele momento que você se viu ali, então, já dentro dessa sua característica de ser um cara que produz muito, cria muito. Foi um momento que muita coisa veio à tona aí, né?
Sim, de certo modo, tem gente que fala, né, música é terapia, mas na minha vida é necessidade, então eu sobrevivo com ela e ela faz parte de mim. O período de pandemia bateu assim mais forte quando já estavam meses rolando, assim, mas eu estava sempre ali esperançoso, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu sempre tentando fazer alguma coisa. Eu demorei muito a tentar voltar a tocar todos os instrumentos e gravar tudo sozinho. Porque você vem de uma fase interessante, porque quando você está tocando com outros músicos, você sempre está trocando conhecimento, você está sempre aprendendo também. Você está entregando, aprendendo e tem essa troca bacana. Na pandemia eu tive que conversar comigo, né? Então foi um momento assim de mergulhar para dentro de mim e jogar para fora tudo aquilo que eu estava sentindo, sabe? No primeiro momento, se o público percebe em Lampejos, eu tô com a esperança muito grande. É um álbum bem mais iluminado que Orbe Onírico. Orbe Onírico eu já tô mostrando o meu cansaço e deixando ele claro. E ao mesmo tempo eu registro aqueles meus momentos em casa, transformo em crônicas. Então eu conto essas histórias também de uma forma mais aberta. E ao mesmo tempo eu tento ainda, sabe, como em canções como Amor, pedir essa luz para as pessoas. É como tentar dar um abraço à distância, sabe, aquele abraço de espírito. Mas sim, foi um momento muito produtivo. Mas eu sou de fato um compositor muito compulsivo nesse aspecto, assim, de buscar, criar. Eu tenho muito material inédito, eu tô sempre criando, gravando. Nem tudo vai pro ar, às vezes eu engaveto e deixo pro tempo decidir.
Inclusive esse lance que você falou, Júlio, durante esse período de todos esses trabalhos que você lançou, você acabou tocando todos os instrumentos, estava fechado dentro de casa, então bateria, baixo, guitarra, é tudo Júlio Ferraz na execução ali, mesmo sem ter muito recurso técnico aí na mão, né?
Hoje em dia, a experiência que você passa com outros profissionais, eu, no caso, agradeço muito os tantos anos que eu trabalhei com o produtor Adriano Leão, que trabalhou com a Nova Vanguarda. Eu aprendi muito com ele e com outros amigos que trabalham na área de captação, de áudio. E a própria experimentação mesmo do momento, você ter a certeza da sonoridade do álbum, Você saber o que você quer é muito importante, porque você vai saber buscar a forma certa de fotografar aquele som. E foi isso que eu busquei na pandemia. Eu não tinha tantos recursos, mas tinha essa experiência com captação. Tanto que Algoz, Travessia Boa Viagem foram resultados disso, que são faixas com bateria, com peças que são mais complicadas de gravar fora de um estúdio, né?
Júlio, eu já dei um pitaco aqui no Sons do Brasil. Eu vou pedir para você dar um pitaco agora. O que, que você está trazendo aí para que o pessoal possa conhecer de trabalho interessante que está acontecendo hoje na música brasileira?
Cara, Lume Schiavon é uma artista mineira que eu tive o prazer de ver desde o primeiro single dela e ela lançar agora um trabalho novo. Tem muita gente que eu poderia citar, eu acompanho muita gente. Mas Luma tá com fome, sabe? Ela tá buscando mesmo, ela tá lutando mesmo. Mas além dela ser uma artista talentosíssima, para mim é uma das melhores novidades nos últimos anos. Então eu escolhi Lume Schiavon, que acaba de lançar um single novo chamado Calmaria. É um prazer falar o nome dela aqui. Sei que ela teve no programa. E espero que vocês escutem e gostem muito, assim como eu.
Vamos nessa então, pitaco do Júlio Ferraz aqui no Sons do Brasil, Lume Schiavon e a música Calmaria. Voltamos para o terceiro bloco.
Essa cidade me cansou. O caos que emana da tua luz brilhou. Eu só queria ter um descanso, um repouso.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Chegamos ao terceiro bloco dos Sons do Brasil com o nosso convidado de hoje, Júlio Ferraz. Vocês acabaram de ouvir Beatriz com Júlio Ferraz. Júlio, fala sobre Beatriz.
Beatriz foi o primeiro clipe do A Ilha da Inconsciência no Espelho Polifônico das Bifurcações do Tempo. É uma canção, para mim, muito especial, por diversos motivos, mas principalmente por razão pessoal. E eu convido a vocês que escutem com calma. Ela diz muita coisa. Ela trata de um momento de, apesar de ser 2016, mas ela tratava de momentos onde a personagem estava trancada. E esse isolamento, que nem sempre é um auto-isolamento, é um isolamento social, é uma canção que traz muita crítica aos reflexos de uma sociedade que impõe, mas não educa, que cobra, mas não educa, e a gente cresce com uma fragilidade psicológica terrível, e a gente vê cada vez mais as novas gerações muito inteligentes, mas sempre com a saúde emocional mais abatida. Essa canção fala muito sobre isso. E ela faz parte, né, do repertório do meu primeiro disco solo, né? Isso já também é um fator muito especial, a canção escolhida para estar nesse programa hoje.
E, Júlio, falamos aí em várias coisas, vários momentos da passagem do Júlio dentro dessa máquina que é a música. E temos aqui o último single lançado por você em dezembro de 2021, que inclusive você fala que lançou um single, mas na verdade foram duas músicas onde você trata isso como um compacto simples, o lado A e lado B, que eu achei muito interessante nesses tempos de plataformas digitais. Explica pra gente esse lançamento do Travessia Boa Viagem e também do Algoz.
Primeiro, para explicar sobre isso, eu tenho que falar do formato que eu busco trabalhar. O formato de produção. Eu, quando eu produzo um álbum, mesmo que seja lançado só nas plataformas, eu nunca penso qual vai ser o formato que ele vai ser lançado. Então, eu sempre trabalho para ser um LP, quando é um álbum. Quando é um EP, um compacto duplo, que seria duas canções de cada lado, né? E sempre que eu vou lançar o single do disco, tem um lado B. Logo, para quem tá me conhecendo agora, se vocês forem procurar qualquer single meu de disco, vocês vão encontrar uma faixa inédita em todos os singles, no lado B deles. Quando eu resolvi lançar um single no final do ano passado, eu tava com uma narrativa pronta, eu sabia o que eu queria falar. Só que haviam dois teores. Um pesava para um lado, um pesava para o outro. Apesar de ter a mesma direção, a mesma mensagem. Então eu resolvi, cara, vou fazer um single duplo, como normalmente eu faço em pré-lançamento de disco. E foi isso que eu fiz, lancei um single duplo. Lancei dois singles de uma vez, tendo o título Travessia Boa Viagem, que é o lado A, e tendo o lado B como algoz. Curiosamente, o lado B foi o que mais tocou, que foi algoz. Talvez seja reflexo do momento que a gente tá vivendo, né?
É isso que eu ia falar para você, inclusive. O lado B é aquele lado B que não representa o lado B que o pessoal usa normalmente, porque foi o mais tocado mesmo. Só que no Sons Brasil, se não me engano, nós já tocamos duas vezes como Pitaco. E isso é curioso, né? Não era o principal, mas foi o que acabou se destacando mais, como você falou, talvez até pelo momento que estamos vivenciando no país hoje. Mas é interessante esse formato que você lança, mesmo em tempos de plataformas digitais, pensando sempre de uma forma no produto físico. E falando nisso, em produto, você já citou por aqui, tem um álbum novo que você está preparando aí para o ano que vem, né? Esse é o projeto que o Júlio Ferraz está trabalhando agora.
Isso, eu continuei, na verdade, com esse mesmo modelo de trabalho, onde eu toco vários instrumentos. A diferença é que vão ter alguns músicos convidados, mas toda a cozinha, toda a estrutura, eu estou gravando, na verdade. Então está sendo um trabalho diário, todo dia eu estou gravando e produzindo. Era para ser lançado esse ano, mas com tudo isso que está acontecendo no Brasil, eleições, tudo, o Brasil está uma confusão. Então eu resolvi, a gente já está no segundo semestre, já está em setembro, aí eu pensei, não, é melhor usar esse tempo para trabalhar mais. No ano que vem a gente lança com calma, pensando também em levar para o palco e trabalhar direitinho, né, todo o material. Que, inclusive, eu tô gostando muito do resultado, assim. Por mais que esteja sendo um material feito dessa forma, assim, com esses excessos de overdub, né, que acabam sendo inevitáveis, porque eu tô tocando guitarra, baixo, bateria, violão, gaita, enfim, muita coisa. Não tem como não ter esse processo de overdub. Mas acaba que é uma nova tela, né, que eu encontrei para pintar e uma nova direção que eu encontrei para fazer esse novo modelo, né, de álbum, que sim, será bem diferente dos outros.
Julio, vou pedir licença para você, vou trazer o segundo Pitaco Sons do Brasil, do Sons do Brasil 388. Estamos aqui com um trabalho muito legal de um artista da Paraíba, o Elon, onde ele se juntou com o Elinho Medeiros e montaram um projeto, um álbum chamado Tateia. E pensamos desse álbum a música Subliminar, onde tem a participação da Natália Belar também fazendo um feat nessa música. Vamos então tocar aqui para o pessoal conhecer com Elon a música Subliminar, participação de Natália Belar. E a gente volta para a gente poder passar a régua no nosso papo. Vamos lá, já voltamos.
Segura aí. Toda vez que você sorri, te amo com esse olhar subliminar. Eu me sinto tão feliz que nem resta mais ter algo a falar. Vida se desdobra na curva de um temporal e o domingo bateu os pés a dançar. Chuva não quer sofá, chuva quer transformar-se num beijo do céu pra germinar. Iraroe, 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 ia, ia, ia. Iraroe, 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 ia, ia, ia. Iraroe, 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 ia, ia, ia. Iraroe, 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 ia, ia, ia.
Toda vez que você sorri, te amo com esse olhar subliminar. Eu me sinto tão feliz que nem resta mais ter algo a falar. Vida se desdobrar na curva de um temporal e o domingo bater os pés a dançar. Chuva não quer sofá, vez que você sorri, te amo com esse olhar subliminar,
subliminar. Sou terra, bebê, aberta pra
pra receber suas águas em mim, no leito do nosso querer. Toda vez que você sorri, te amo com esse olhar.
Vocês acabaram de ouvir então o segundo pitaco Sons do Brasil, que foi Elon com Subliminar, participação de Natália Belar, e estamos chegando ao final do Sons do Brasil 388. Quero agradecer demais Júlio Ferraz por você ter aceito o nosso convite, estar junto com a gente, escrevendo mais um capítulo da nossa história, trazendo esse seu trabalho, contando um pouco da sua história, um pouco da sua experiência, da sua visão dentro da música. Júlio, muito obrigado mesmo por abrir esse espaço na sua agenda e estar junto com a gente hoje aqui.
Ô Serginho, eu que agradeço abrir as portas dos Sons do Brasil. É uma honra estar aqui, é um prazer imenso e estar aqui conversando com você e poder estar conversando também com tantas outras pessoas. Uma alegria que eu não consigo nem encontrar palavras. Eu só tenho a agradecer, de fato, essa possibilidade maravilhosa de estar aqui.
Legal, Júlio. E aproveita o seguinte, cara. Manda aí suas redes sociais, todos os locais aí onde o pessoal pode acompanhar o seu trabalho, o que tá por vir. Aí manda aí a nota pro pessoal poder te seguir.
Eu deixo já a primeira dica para me encontrar. Júlio Ferraz, artista musical no Google. Quando você coloca o painel, que vai aparecer é meu. Então já facilita muito o caminho. Tem o Twitter, Júlio Ferraz Arte. O Instagram, julio.ferraz.oficial, com dois Fs. E esse link, quando vocês clicam, eles te encaminham para um card, onde vocês vão ter possibilidade de encontrar tudo, desde YouTube a todas essas páginas que eu citei. São basicamente as redes que estão sendo mais alimentadas e vocês conseguem acompanhar assim em tempo real tudo que está rolando. O Facebook também, assim como o Instagram, julio.ferraz.oficial. Peço do fundo do coração que vocês vão lá e mergulhem nessa aventura que já leva um certo tempo e eu espero que vá até meu último suspiro nesse plano carnal.
E eu quero aproveitar também a deixa para convidar você que está aí ouvindo o Sons Brasil a nos seguir nas redes sociais. Instagram, @sons.do.brasil. O Facebook, @projetosonsbrasil. E a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar, assim que terminam em todas as rádios, a gente disponibiliza ele lá para você poder ouvir a hora que você quiser. Só entrar lá no mixcloud.com/sonsbrasil e escolher qual programa você quer ouvir. Tá tudo lá, papo bom e música boa. E Júlio, aproveitando aqui para que a gente possa cumprir a tradição do Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, vou então pedir para que você indique a música de encerramento do Sons do Brasil 388.
Vamos encerrar com Algoz, né? Último lançamento, faixa lançada nesse lado B, como a gente conversou, do último single de Travessia Boa Viagem. Faixa mais atual do que nunca, né? E é isso aí. Muito obrigado, Serginho. Que prazer estar aqui. Que maravilha.
É isso aí. Prestem bastante atenção na letra de Algoz. Muita coisa condiz com o nosso dia a dia atualmente. Quero agradecer a você que nos acompanhou durante essa uma hora de bate-papo aqui com Júlio Ferraz, e também esperando contar com você na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita música, muito som, muita poesia, muita experiência, muito humor, muito amor e esperança que amanhã seja um dia muito melhor do que foi hoje. Vamos nessa então, encerrando Sons do Brasil 388 com Algoz, música de Júlio Ferraz. Um abraço, Júlio Ferraz, muito obrigado por essa participação e essa companhia aqui, e até a próxima semana.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.